Olá, boa noite. No programa Entrevista Coletiva de hoje, vamos voltar a falar sobre a Covid-19, que tem registrado ainda mais mortes e infectados neste ano, quando achávamos que a crise já estaria controlada. Nesta semana, o governo de Minas anunciou novas medidas para evitar a disseminação do coronavírus, criando aí a onda roxa, que adota o toque de recolher para a população de 60 cidades das regiões Noroeste e Triângulo Norte aqui no estado. Em dezenas de municípios, leitos de UTI estão esgotados ou bem perto disso. Em Belo Horizonte, o índice de transmissão entre pessoas nunca esteve tão elevado. Para discutir o que está sendo feito pelas autoridades e também a atuação da população nessa crise de saúde sem precedentes, estamos recebendo aqui no programa a presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais, Kátia Rocha. Boa noite, Kátia. Seja bem-vinda à Band Minas.
Boa noite. Muito obrigada pelo convite.
Bom, e para a gente esquentar esse debate, compondo também outras informações, temos conosco o Tadahiro Tsobuti, presidente da Comissão de Direito Sanitário da OAB Minas. Boa noite, Tsobuti, seja bem-vindo.
Boa noite, Inácio. Boa noite, Murilo. Um prazer poder compartilhar essa mesa com vocês.
Que bom, essa mesa está com muita informação para a gente compartilhar. E ao meu lado, também como entrevistador, temos o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha, mais uma vez junto. Seja bem-vindo, Murilo.
Boa noite, Inácio. Agradecer aos nossos convidados por aceitar o nosso convite.
Bom, eu quero começar perguntando para vocês dois o seguinte. Nós estamos aí quase completando um ano do primeiro decreto aqui em Minas, em Belo Horizonte e em outras tantas cidades mineiras. Vocês imaginavam lá atrás, em fevereiro, começo de março, né, de 2020, que nesse momento, um ano depois, Kátia, estaríamos vivendo a crise de forma tão acirrada como está hoje?
Na dimensão que nós estamos vivenciando, eu não imaginava. E foi curioso que há cerca de uns 3 ou 4 meses eu tive com um profissional médico muito respeitado aqui em Belo Horizonte e ele falava exatamente isso, que nós viveríamos alguns poucos acréscimos de casos, como se fosse, numa comparação com a onda do mar, uma marolinha, né, que não seria nada tão significativo. E eis que, de repente, né, nós começamos com aquela notícia de Manaus. E agora nós estamos percebendo aí, possivelmente isso tem a ver com a variante, a ciência ainda vai explicar isso para a gente, mas a transmissibilidade, né, dessa variante trouxe aí esses números assustadores e com ocupações de leitos de UTI, realmente como nós não vimos no início da pandemia.
Tadahiro, você traz para o nosso debate aquela visão da judicialização dessa situação que a crise gerou. E eu quero entender se também, na sua visão, você imaginava que pudéssemos chegar nesse ponto que estamos hoje, quando a pandemia começou?
Nossa, eu acho que pelo próprio ineditismo da situação toda, a gente nunca teve uma série histórica, né? Seja tanto na sociedade, como do ponto de vista sanitário, epidemiológico, de situação muito pontual. Eu costumo falar que quando a gente ouve as autoridades falando assim, não, em setembro, isso lá em março, nós, como todos bons brasileiros, né, muito crentes num futuro melhor, que tudo se resolve, eu acho que o espírito da população era de desacreditar. E, na verdade, nós já estamos aí, como você disse, há um ano dessa situação, infelizmente com algumas notícias aí que os picos ainda estão por vir, e esse ineditismo todo levou a nós brasileiros, eu acho que é uma questão mais complicada, que é se preparar e se planejar para isso tudo. Mas eu, com absoluta certeza, eu acho que nessa dimensão, como a doutora Kátia falou, era impensável para qualquer um que vive aí o dia a dia da sociedade brasileira.
Eu queria perguntar para a doutora Kátia, a senhora falou da questão da explosão de casos nesse ano, em razão de uma nova variante, é um dos motivos, mas também uma coisa que é muito apontada é a falta de comando, a falta de uma política pública de saúde, principalmente do governo federal. Essa semana, na Band News, a gente deu informação exclusiva que, por exemplo, desde dezembro, o Ministério da Saúde cortou o financiamento de 1.058 leitos de UTI em Minas Gerais, isso em meio à pandemia. Queria saber o impacto, já que você trabalha diretamente com hospitais filantrópicos, as Santas Casas, qual que é o impacto dessa política do governo federal na ponta, nos hospitais? Como é que está a situação, principalmente no interior, onde a gente, a própria imprensa, cobre menos, mostra menos?
Eu digo, Murilo, que quem governa, quem lidera, né, tem que dar o exemplo da credibilidade, tem que dar o exemplo realmente daquela transmissão da segurança, né? E a gente está vivendo um tempo em que não bastasse toda essa insegurança que a gente está vivendo pela doença, nós não estamos tendo segurança e confiança nas nossas autoridades, né? E o que tem acontecido na ponta, né? Quando a gente conversa com os diretores de hospitais e muitos estão adoecendo em função deste momento, esse vai e volta, né? Essa falta de segurança, de continuidade das políticas públicas, de embasamento científico, né? Ou seja, por que que o Ministério da Saúde, se teve a sabedoria de criar uma política de financiamento melhor, não vou nem dizer adequada, mas melhor para o leito de UTI Covid, para a clínica médica, por que não esperou realmente nós termos a convicção de que a pandemia já havia se encerrado, né? Ou pelo menos que já estava em absoluto controle, se nem vacina ainda nós tínhamos para realmente atingir a toda a população. Então, houve uma regressão do financiamento importante, apenas para fazer constar, num dado momento, salvo engano, em setembro, nós chegamos a mais de 1.200 leitos autorizados, habilitados pelo Ministério da Saúde, e agora nós estamos com uma faixa aí de 600 leitos, mas isso foi igual uma montanha-russa.
De UTI,
sabe?
Ou de enfermaria
também?
De UTI
COVID, de UTI COVID. A parte de enfermaria, a discussão dela é mais fácil, porque ela não está vinculada necessariamente a uma autorização prévia. Os hospitais já têm leitos de UTI, eles têm que apenas criar uma logística interna para a reserva desses leitos, e há já uma autorização prévia de processamento das contas. Agora, qual que é o grande problema disso? Lá na ponta, o gestor hospitalar, ele vive o seguinte drama. Primeiro, o Ministério da Saúde que tem que dizer se o leito está ou não autorizado a funcionar. Vamos dar um exemplo de janeiro, em que o Ministério da Saúde recuou em um número considerável de leitos, mas o Estado falou assim, continue trabalhando os leitos, não fecha os leitos, não. O gestor hospitalar, quem vai me pagar? Não, continua funcionando. E o trabalhador lá, quem vai me pagar? Não, continua trabalhando. E aí chega agora, há poucos dias, que nós tivemos a publicação da portaria do recurso que vai chegar para poder pagar janeiro. Até o recurso chegar no Fundo Estadual de Saúde, nos fundos municipais. O gestor estadual e municipal tem que ser muito eficiente para não segurar mais esse dinheiro. Porque pense só, na hora que o dinheiro chegar, ele vai chegar para pagar empréstimo. Isso se o hospital conseguiu pegar empréstimo para poder pagar as equipes. A gente imagina, coloque-se no lugar de um gestor que precisa trabalhar essa pressão emocional e todo esse desconhecimento ainda que gira em torno dessa pandemia. É inaceitável.
Não tem faltado, inclusive, protesto de profissionais de saúde reclamando, né, por estar recebendo em atraso ou não estar recebendo, talvez até em função dessas questões de repasses de verba, né, Kátia? Eu quero colocar agora para você, Tadahiro, a questão do lado judicial das famílias. Porque, ok, que tenhamos tantos leitos disponíveis, mas aí a família precisa internar um parente, não consegue o leito, recorre à justiça. A justiça autoriza. De onde tira o leito se não tem leito?
Essa é uma situação, infelizmente, recorrente, né? Eu diria que a pandemia ela veio só para potencializar o problema. Essa questão, principalmente de leitos de UTI, né? A doutora Kátia acompanha muito. É um problema já pontual, ele é estrutural, né, ruim de um problema virar estrutura, mas tecnicamente a dificuldade sempre existiu, porque como são leitos geralmente restritos em termos de disponibilidade para a população, e o Sistema Único de Saúde ele é tratado aí na lógica da universalização, todos têm direito a esse acesso. E a lógica da própria saúde, que é uma demanda imediata, ainda mais quando se trata de leito de UTI, sempre cria esse problema. Às vezes tem uma ordem judicial especificamente para internação num determinado leito ou num determinado hospital, aquele hospital já está sobrecarregado com a UTI e fica aquela uma escolha quase que de Sofia, do próprio profissional médico, às vezes, né? Quem que ele vai tirar de uma UTI para colocar outra? Ele vai ter que desvestir um santo para vestir outro. E essa situação, agora na pandemia, também ela cria essa situação, principalmente porque nós vimos aí que em situações mais críticas e mais complexas, a UTI, né, o leito de UTI é que tem sido aí a grande retaguarda nesse atendimento. A judicialização, nesse momento, nessas questões, infelizmente eu costumo falar que não é só lei e não é só justiça que resolve. Como o problema é estrutural, o problema ele deve ser atacado no seu todo, tem que ser holístico, né? Porque senão daqui a pouco nós temos a judicialização fazendo a lógica da gestão. E eu costumo falar um pouco, às vezes, lembrando Montesquieu lá atrás, quando ele falava, olha, tem três poderes, porque cada um tem que ter sua atuação. Mas, infelizmente, às vezes, o poder judiciário aparece pela falta, pela desídia e pela omissão, às vezes, da própria gestão. Mas, infelizmente, isso tem sido arraigado. Mas vocês, é engraçado, eu pessoalmente tenho feito uma leitura, doutora Kátia, por mais que a gente veja as discussões de leito de UTI na televisão, né, nas mídias de um modo geral, eu pessoalmente eu tenho visto muito pouco ações judiciais para pedir o leito. Até porque eu acho que essa escolha de Sofia vai ser pior ainda, né? Em determinados lugares que os leitos estão todos ocupados, como é que se operacionaliza isso? Então parece que está havendo um certo, não sei se está sendo comedido ou uma preocupação a mais de não aumentar a judicialização nesse período agora da Covid.
Eu queria uma avaliação de vocês dois sobre uma questão que talvez seja também um dos problemas principais da pandemia e muitas vezes distorcido de forma política e proposital, que é a questão das competências federal, estadual e municipal. Essa semana, por exemplo, o governador de Minas decretou uma onda roxa, onde, segundo ele, os municípios que estão sob essa onda roxa têm obrigação a uma série de restrições de atividades econômicas.
E serão fiscalizados
pela polícia, fiscalizados, né? Mas em Passo de Minas, por exemplo, já há uma rebelião lá, pedindo que o prefeito não respeite. O secretário municipal de Belo Horizonte já disse que se chegar a questão da roxa, ele não vai atender, porque ele tomou a medida correta lá atrás. Lembrando que a origem de tudo isso foi aquela decisão do STF, que inclusive, segundo o presidente, até autoriza a não tomar medidas, porque tudo cabe aos municípios. Então, eu queria que vocês dois comentassem sobre esse grande impasse de competências.
Sim. O Sistema Único de Saúde, eu acho que é um dos maiores desafios, e a pandemia trouxe isso, né, Tadahiro, à tona, que é exatamente essa necessidade de se construir sinergia, né? Isso é tão sério que a Lei Orgânica da Saúde colocou dentro do texto da lei que muitas decisões, elas são compartilhadas, né? Nós temos fóruns adequados para essa tomada de decisão, né? Em que se reúne gestores municipais, gestores do Estado, gestor da União, como a Comissão Intergestores Tripartite, exatamente para que tenha entendimento, né? E numa situação como essa, quando o assunto é assistência, se não houver entendimento, é mais um exemplo, né, que a gente não tem como negar, né, Tadahiro, que essa falta de entendimento vai potencializar o desastre, né? Se a gente está aí com uma tragédia anunciada e não houver entendimento, né, eu acho que às vezes falta até um pouquinho de humildade, né, para criar esse entendimento. Realmente a nossa sociedade é que mais vai sofrer em meio a essa confusão toda, né?
Murilo, eu costumo falar o seguinte, antes da gente correr para a solução, a gente tem que sentar e entender o problema. E essa sua pergunta, ela é importantíssima, e essa resposta, ela não começa da saúde. Ela começa especificamente para ler o que, que é o Brasil. A nossa chamada República Federativa Brasileira, nós temos uma figura, né, uma lógica no direito chamado constitucional, onde se analisam todos os países no Brasil, do mundo, não existe nenhum país no mundo que tenha o desenho da Federação do Brasil. Qual que é a grande diferença? No Brasil, depois da Constituição de 88, houve a opção de que a União, né, tecnicamente a Federação, ela é formada por União, Estados e Municípios. O município, no caso do Brasil, é o único lugar no mundo onde ele é um ente público capaz de gerir, de fazer leis, e é o que a gente chama de república trina. Nenhum lugar no mundo existe isso. Daí começa a surgir a tal das competências. Quem faz o quê? Apesar de estar até delineado, né, as chamadas competências da União, do Estado e do município, começa uma certa dificuldade, onde a leitura que já se faz do Brasil é que o presidente manda no governador e o governador manda no prefeito, que é uma leitura completamente equivocada, errônea e nunca foi escrita. Mas esse senso comum, ele transplanta para a própria gestão. E aí, doutora Kátia foi extremamente cirúrgica, até já que estamos falando de saúde. O Sistema Único de Saúde, em 1980, quando fez a chamada, 1990, a Lei Orgânica da Saúde, ele estabeleceu algumas instâncias de governança. Estabeleceu o que compete a cada um deles, a União, Estado e Município. E hoje existe esse órgão que a doutora Kátia comentou, chamado de CIT, Comissão Intergestora Tripartite, a União, Estado e Município, eles devem sentar para que haja, e é interessante, as deliberações lá não são votos, são por consenso. Então deveria, na lógica da governança e não do governo, a lógica deveria ser de liderança e não de chefia, para que se sentasse e falasse o seguinte: o que faz o quê? O que o Supremo veio falar, Inácio e Murilo, eu costumo falar que ele só veio ratificar o que já existe. Que você, município, pode, e aí há uma tendência, a leitura do Murilo eu acho que é perfeita, aí há uma leitura distorcida e míope, né, da decisão de eu não faço nada porque a competência é de um, e na verdade a nossa federação ela tem que ser colaborativa, e às vezes ela é competitiva.
Tá certo. Para a gente encerrar esse bloco aqui, Kátia, eu vou chamar a pergunta do nosso comentarista Orion Teixeira, e eu quero que você responda essa pergunta, por favor, porque ela diz respeito à parte dos hospitais técnica. Combinado? Orion Teixeira, é com você.
Boa noite a todos. Como criar mais leis para a Covid, sendo que para isso, além de recursos, é preciso também encontrar os profissionais e capacitá-los?
Como, Kátia?
Eis a questão, né? O Tadahiro falou aqui em alguns momentos de problemas estruturantes. Eu acho que está aí mais um problema que a pandemia evidenciou, né? O problema estruturante da falta de investimento em pessoas, né? Quantos de nós já não percebemos aí condutas de governadores, de prefeitos que adoram inaugurar hospitais, pronto-atendimentos, mas nunca inauguraram programas de capacitação, programas que atraiam os profissionais, que valorizem os profissionais. Infelizmente, eu falo que o nosso SUS até hoje tem dado certo, mas o profissional da saúde tem dado sangue. Porque ele muitas vezes não tem uma remuneração adequada, não tem uma política de carreira para ele crescer realmente dentro, né, do sistema, seja no sistema público ou no sistema privado. Né? Quando a gente pega nos hospitais a folha e enxerga quanto que ganha um técnico de enfermagem, um enfermeiro, gente, é muito triste. Então, esse problema agora, de que às vezes nós temos o dinheiro, nós temos o espaço, o leito pode ser criado, mas aonde está o profissional?
Né? É mais um salário ruim que eles reclamam ou excesso de trabalho agora?
Não, agora nós estamos com tudo junto, né? É o excesso do trabalho, é a falta de especialização, porque o serviço numa UTI, serviço que demanda especialização, demanda anos e anos de formação, de experiência, né? E de repente, quando você tem um boom de uma demanda como essa, as coisas não surgem, né? As pessoas não vão se capacitar em um mês, né? Eu conversava com um médico cardiologista aqui em Belo Horizonte e ele dizia como que o cuidado dentro de uma UTI hoje não está, no caso da Covid, centralizado no médico. Como que toda a equipe multidisciplinar é fundamental, como que o fisioterapeuta que cuida da parte respiratória, de reabilitação, é fundamental. Então, é repensar os modelos de atenção à saúde que nós vamos precisar. A pandemia acordou a gente para isso, né? A gente não. Né? Muitos dos nossos governantes que vão entender agora quando a gente dizer que nós precisamos de remuneração adequada para garantir não apenas o funcionamento de hoje, mas atrair profissionais, capacitar profissionais. Eu acho que agora todos nós, a sociedade, entende do que eu estou falando.
É uma crise que, além de nos deixar perdas, né? Muitas pessoas morreram. O uso excessivo e intenso do dinheiro também deixa aprendizado e a gente vai discutir ainda sobre mais alguns no próximo bloco. Eu agora faço um pequeno intervalo nessa conversa, mas rapidinho o Entrevista Coletiva estará de volta. Até já. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva, que hoje fala aí sobre o agravamento da pandemia da Covid-19 aqui em Minas Gerais. Tadahiro, eu começo esse bloco com você, procurando entender sobre as vacinas, os questionamentos que estão sendo feitos. Nós temos tanto prefeituras questionando e querendo mais vacina e até não entendendo muito bem a distribuição que é feita dentro dos critérios de grupos prioritários, né, do Ministério da Saúde. E temos famílias, sobretudo, querendo vacinar aí os seus parentes, né, todo mundo querendo essa proteção. Como que a justiça está respondendo isso dentro do que o STF já decidiu e do que os governos estaduais e municipais estão aplicando?
Primeiro é preciso entender, Inácia, desde 1970 já existe o chamado PNI, é o Programa Nacional de Imunização, que na verdade é uma referência para o mundo em relação à questão das imunizações, né, das vacinações aqui em termos de Brasil. Então essa é uma política que regula tecnicamente como é que ela deve ser executada e a lógica é o seguinte, a aquisição tecnicamente pelo Ministério da Saúde, a distribuição para os estados e dos estados também para os municípios, que é o poder público mais próximo do cidadão, e no desenho são as prefeituras que são responsáveis pelas campanhas de imunização.
Mas cabe alguma briga judicial aí, alguma das partes, ou
é
inócuo?
A questão maior, né, é em relação a esses pontos que vocês colocaram, de, vamos chamar assim, de vazios, eu diria, assistenciais. Tecnicamente, quando alguém não faz, então eu vou me arvorar, principalmente naquela questão que eu falei com o Murilo, já que a nossa federação é formada de três entes, então, a princípio, nada impediria para que um prefeito vá lá, comprasse, ou o governador, e fizesse a aquisição dessas vacinas para dispensar para a própria população. O problema é que esse desenho da imunização, e sempre foi muito tranquilo, é uma discussão que vocês podem ver que para qualquer outro tipo de vacina, jamais tivemos essa discussão, a não ser talvez faltando a vacina, mas é um desenho que ele é bem estruturado, primeiro porque concentra quem é que vai fazer a aquisição para fins econômicos, né, o poder é de escala, mas na hora do atendimento, como a demanda é muito pontual e muito rápida, a preocupação agora, tecnicamente, seria o seguinte: bom, se a União está omissa, se o Estado às vezes não consegue atender, eu, o município, eu posso atender, a própria OAB Federal entrou com uma ação, né, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, querendo falar o seguinte: ô Supremo, permita que os estados e permita que os municípios e o poder privado, ele faça aquisição dessas vacinas. Tecnicamente, houve uma liminar autorizando isso, a OAB Federal conseguiu, e aí a grande pergunta é o seguinte: o problema é só de gestão, de logística, ou não está tendo vacina para todo mundo? Porque não adianta a gente todos, né, terem capacidade financeira e disponibilidade econômica se quando eu vou ao mercado, eu tecnicamente eu não tenho essa disponibilidade. Mas é uma possibilidade do ponto de vista legal. O que eu vi em relação à questão macro dessa discussão foi a partir do Supremo autorizando. Minas Gerais, Tribunal de Minas Gerais, não sei se a doutora Cátia tem ciência, mas me parece que ainda não houve nenhuma decisão nesse sentido. Mas, a grosso modo, como é obrigação do Estado, lendo aí, União, Estado e municípios, atender a população, tecnicamente e juridicamente seria possível essa aquisição para que eu pudesse disponibilizar para a minha população.
Cátia, eu queria trazer essa conversa mais para perto, assim, principalmente quem está nos vendo no interior, onde a atenção em Minas Gerais hoje está voltada para o interior. Você, como gestora, eu acredito que você tem muito contato, né, com, não só com os hospitais ligados à Federação Santas, mas todos os hospitais. Como é que está a situação no interior, onde vivemos esse drama aí de 90%, 100% de esgotamento de ocupação, né, dos leitos de UTI?
Pois é, Murilo, uma coisa que tem me preocupado, eu ouvia isso, né, de alguns hospitais hoje pela parte da manhã, hospitais grandes, né, hospitais com mais de 500 leitos, mas que aqueles leitos dedicados à Covid, principalmente os leitos de UTI, estavam estrangulados, não existia mais leitos para atendimento. E ao invés de existir, né, uma postura de convergência, de diálogo, né, entre a instituição hospitalar e o poder público municipal, qual foi a postura do poder público municipal? Se vira, você tem que se virar, arruma leito, arruma gente para trabalhar, porque nós vamos colocar na ambulância e vamos entregar na porta do hospital. A gente não faz isso com vidas, né? Nós estamos vendo em todo o Brasil, principalmente quando os hospitais são públicos, o aperto que o hospital público está passando também. Então, se o hospital público, né, se o gestor público já tem consciência da dificuldade, qual que é o momento, né? Você falou tanto de hospital de campanha, agora está todo mundo caladinho, né? A gente não escuta mais ouvir falar de hospital de campanha, né? Agora era a hora do município, do Estado, chegar naquelas instituições estratégicas que têm capacidade tecnológica, e não é montar um hospital a 50 quilômetros, num vazio, né, até comercial, isolado, parecendo uma ilha, né? Uma ilha hospitalar. Não é isso. Eu digo estruturas conexas ali, realmente grudadinhas, muitas vezes, em grandes instituições hospitalares, para a gente salvar vidas e discutirmos juntos. Olha, o que nós podemos fazer nessa situação de completo colapso? Conseguimos ampliar mais 20 leitos com respiradores para a gente tentar salvar mais vidas? Quantos profissionais nós vamos conseguir? Vamos trazer profissional da rede pública? Vamos juntar esforço? Não deu certo? Vamos transferir pacientes? Vamos conversar com a gestão estadual? Vamos conversar com a gestão nacional?
para que a gente faça uma articulação, uma coordenação. Olha só, novamente, a questão da sinergia. Em determinadas situações em que eu tenho demandas de um estado para o outro, eu preciso de uma sinergia da União, do Ministério da Saúde. Né? Quando eu preciso de sinergia entre os municípios, o município que hoje não quer, entre aspas, né, obedecer à onda roxa, amanhã vai ser o primeiro que vai precisar do apoio do estado para fazer transferência. Então, é consciência, gente.
Kátia,
é diálogo.
Deixa eu aproveitar essa explanação que você está fazendo para ouvir uma opinião curta, porque o nosso tempo já está acabando, em relação ao modelo que nós temos hoje com cidades polo, que reúnem UTIs, e a maior parte dos municípios mineiros que não tem uma UTI. Esse é um modelo que deve ser defendido daqui para frente, mesmo depois desse teste drástico que a pandemia está fazendo passar?
Olha, eu ouvia o Tedahiro falando a respeito dessa possibilidade de compra de vacinas por vários gestores. Uma coisa na saúde, que ao mesmo tempo que ela é necessária, ela é perigosa, mas é a questão da escala, né? Você, para ter um serviço de saúde, principalmente o serviço de alta complexidade, você não pode ficar pingando serviços em vários locais que não tem demanda, que não tem escala para aquilo.
Vou voltar... Que não se sustenta.
Que não se sustenta, ou para se sustentar, a relação custo-efetividade vai ficar lá nas alturas, né? Não vai ser viável aquele serviço. Então, a gente precisa realmente pensar serviços sede que tenham capacidade de atendimento e com recurso satisfatório.
Murilo, último tempo, rapidinho.
Eu queria só um sim ou não de vocês dois. Por tudo que a gente falou aqui, o poder público brasileiro, partindo do governo federal, estados e municípios, agravou uma situação que já era grave por si só, a pandemia mundial, a pandemia no Brasil. Sim ou não?
Eu acho que a perda da referência, da solução imediata, levou a esse marasmo e essa perda de referência.
Fez falta, então, a liderança. E para você, Kátia?
Para mim, fez falta liderança e sinergia, porque o SUS, no papel, funciona muito bem, mas na prática a pandemia mostrou inúmeras fragilidades.
Tá certo. Kátia, o tempo é bom, é longo, 30 minutos, mas ainda é curto para um assunto tão complexo e importante, mas eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigada.
Eu que agradeço a todos vocês.
Tadahiro, muito obrigada também.
Obrigado pela participação e pelo convite.
Murilo, obrigado e até a próxima.
Boa noite.
Bom, gente, ficamos por aqui, encerramos o nosso programa, esperando que essa discussão tenha sido útil para te informar e para te ajudar a formar ou, quem sabe, rever a sua opinião sobre todos os desafios e consequências que a pandemia está impondo a todos nós, aos governos e organizações públicas e privadas. Todo sábado às 18h50 estaremos aqui. Até o próximo.